Açúcar, e para quem está chegando só agora, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, um bate-papo descontraído sobre arte e cultura. Aqui quem fala é a Lau, e no episódio de hoje o assunto é dublagem. A dublagem que a gente está falando é a substituição da voz original de produções audiovisuais, como filmes, séries, desenhos animados e etc., pela voz e interpretação de um ator do idioma nativo do país. A dublagem é considerada a arte de trazer uma cultura externa para dentro de um país através da língua. E para falar melhor sobre esse assunto, nós convidamos ele, que é ator, dublador, locutor, youtuber e principalmente um dos apresentadores desse podcast, mas que hoje está na posição de entrevistado, pode entrar, Gustavo Fredi.
Aê, valeu galera, é um prazer estar aí com vocês e vamos que vamos, Laurinha.
Então, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, vamos fazer um bate-bola jogo rápido aqui, pra dar aquela esquentada.
Beleza.
Você tá ligado nesse jogo, né? Eu vou falar uma palavra e você fala a primeira...
A primeira coisa que vier na cabeça?
É. E, sim, e isso vai ser em 30 segundos. Eu vou falando as palavras e você vai responder o máximo que você conseguir.
Demorou.
Então vamos lá então, cronômetro. Comida.
Macarrão.
Filme ou animação?
Animação.
Cor.
Vermelho.
Lugar.
Praia.
Saudade.
Mãe.
Medo.
Barato.
Qualidade.
Bonito.
Dublado ou legendado?
Dublado.
Biscoito ou bolacha?
Biscoito.
Defeito.
Nariz.
Hobby.
Dublagem.
Felicidade.
Comer.
Melhor do país.
Brasil.
Animal.
Brasil.
Ela
é o país Brasil.
Isso. Cara, eu fiquei morrendo de medo de chegar no dublado legendado se falar assim, legendado.
Uai, a primeira coisa pensei, pode ser o
assim,
risco.
Gente, totalmente.
Nossa, correu o risco.
Totalmente coerente com o seu trabalho. Mas vamos lá então, nossa. Fredi, vamos começar aqui. Eu já começo te perguntando sobre o seu
Beleza.
Início de carreira. Como é que foi aí que você decidiu que você queria ser dublador? Você acordou um dia e pensou assim. Quero ser dublador ou já era uma coisa que já vem seguindo assim anos e você foi amadurecendo aí essa ideia.
Então, na verdade, não era um sonho, na verdade eu nunca liguei muito pra isso quando eu era mais novo, né? Eu nem pensava nisso, nem fazia ideia. O que surgiu é que eu assistia muita coisa dublado, desde criança, sempre assistia, sempre tive preguiça da legenda, pra ser sincero, né? Eu não gostava muito de ler, não gostava de né? Então eu evitava. E olha pra você ver, né, como é que são as coisas. Agora eu sou dublador, eu tenho que ler, né?
Então... não tem como mais fugir.
Mas quando eu era criança, nossa, eu gostava de ver tudo dublado, eu tinha preguiça. E aí, com o tempo, eu comecei a reparar, né? Como é que funcionava essa situação? Eu falei, gente, mas quem é que tá fazendo isso? Parece até que a voz é brasileira mesmo, o ator tá falando português. Eu comecei a pesquisar, olhar, procurar saber o que tava acontecendo, como é que eles faziam e tal. E na época não era uma coisa que hoje em dia é tão fácil de achar, né? Hoje em dia você tem acesso a dubladores, conhece o rosto deles, conhece as características do trabalho.
Você falou aí que você... Que você sempre gostou de filme dublado, né? Sempre assiste assim. Eu fiquei pensando se... Não, com certeza tem, né? Mas, tipo... Achei interessante pensar de pessoas que... Que tem gente que gosta de filme legendado e fala... Tipo, abomina totalmente filme dublado, né? Se essas pessoas, assim, virariam dubladores e tal. Eu acho que seria um pouco incoerente, né? Sei lá.
Bom, porque... na verdade, a galera que abomina filme dublado... Eles acham que é que a pessoa que assiste conteúdo dublado é burra, é inferior, porque não sabe inglês ou porque tem preguiça de ler legenda, sabe? Alguma coisa assim. Agora, eu penso o seguinte, não como dublador, mas como espectador, quando eu tô assistindo uma coisa, eu não sou obrigado a ler, eu quero me distrair, eu quero entrar, me envolver, entendeu? E na legenda... Você perde 30% da imagem, então às vezes você não consegue... Tem gente que não consegue entrar muito na trama do filme ou da série que tá assistindo por conta da legenda.
Uhum.
Então, a dublagem ela é mais uma espécie de imersão, né? E é uma questão de costume também. A dublagem, quando você começa a assistir uma série, a ver aquele ator com a voz, você se acostuma com ela.
Sim.
Então, assim, tem muita gente que fala comigo justamente essa questão de... Nossa, mas o fulano sem ser dublado, a voz dele é muito estranha. A própria voz original dele, mas é porque é costume. Né? Então, nossa, tem dos dois jeitos, Laurinha.
Eu sou uma pessoa que eu gosto de assistir filme legendado, mas eu sou uma pessoa que eu admiro muito essa cultura da dublagem.
Uhum. Então, não tem nada de errado em assistir um filme legendado, entendeu? O problema, na verdade, não é você assistir um filme legendado. O problema, o que incomoda a gente, por exemplo, que tá no ramo, é você assistir legendado e falar que a dublagem é um absurdo, xingar a dublagem, falar que não presta pra nada, que é só gastação de tempo. Tem gente que é radical com a dublagem, né? Isso é ruim, porque a dublagem, ela tem a acessibilidade dela, né? Muita gente depende da dublagem. Por exemplo, as pessoas com deficiência visual. Como é que essas pessoas vão assistir uma coisa? Eles não sabem inglês. Ah, vai passar uma coisa na TV. Tá lá a legenda. Como é que ele vai ler? Ele precisa do recurso,
interessante,
né?
Isso.
Até agora na TV aberta tem a audiodescrição, né? Que é o áudio narrando tudo que tá acontecendo.
Uhum.
E na dublagem não é diferente, né? Então, assim, a dublagem, ela tem o seu papel social, né? Em cada nação, em cada lugar. Mas tem isso. Então as pessoas, elas costumam assimilar o fato de você assistir um conteúdo dublado com o fato de você não saber falar inglês, com o fato de você ser analfabeto ou coisas do tipo, entendeu?
Uhum.
E isso é muito grave, porque a dublagem, ela é uma coisa cultural nossa. O brasileiro já está acostumado há anos a fazer dublagem. A dublagem tem quase 80 anos.
E a dublagem brasileira é ótima, né? A gente vai falar mais sobre mais à frente. Continuando aí, falando do seu início de carreira e...
Sim.
Fala também alguns projetos de dublagem que você trabalhou.
Olha, é porque, tipo assim, nessa carreira a gente costuma falar que se a gente lembrar de tudo é porque, nossa, você tem uma memória muito boa, porque a gente dubla muita coisa. Às vezes, no mesmo dia, a gente dubla 3-4 coisas diferentes e a gente não lembra, né? A gente lembra de coisas mais marcantes, papéis mais bacanas, que você acha que ficou legal, mas tem muita coisa que eu fiz que a pessoa falou, eu ouvi sua voz aonde? Falei, ué, mas eu ouvi sua voz. Falei, mas em qual programa? Eu dublei isso? Será que eu dublei isso? Então a gente fica... A gente esquece. Mas eu dublei, por exemplo, um desenho animado bíblico, né? Chamado Superbook, que passou até no SBT e tal. A gente dublou a segunda e a terceira temporada, se não me engano. A gente dublou uma série de guerra chamada Strike Back, que passa no Cinemax, na HBO. A gente dublou muitos filmes, Garoto Nota 10, com o James McAvoy, um elenco bacana, assim, das antigas.
Você prefere dublar filme ou animação?
Olha, eu não tive muita, infelizmente, eu ainda não tive muita experiência com animação, né? Eu dublei poucas animações, mas é muito legal. Porque com animação, você pode levar a voz pra outros lugares, você pode enlouquecer mesmo. Fazer uma coisa muito doida, assim, com a voz, e fazer uma coisa assim, né? Você pode... Eu, por exemplo, posso dublar uma velhinha. Ah, meu filho, me passa meu óculos, né? Então...
Essa velhinha aí tá parecendo a avó de salsicha.
É o salsicha velho.
A da dublagem de animação também, tem uma diferença de... Porque na do filme, você tem que ficar ligado na boca da pessoa, né? Pra ficar muito diferente, muito estranho. Eu acho que na animação não tem. Já vou que só tá...
Com certeza. Mexendo. Dublagem, a dublagem, Laurinha, a dublagem é imagem. Então, assim, por exemplo, você pega um desenho japonês. Os próprios japoneses, quando fazem os animes, eles não ligam muito pra labial. Eles fazem em cima de qualquer jeito mesmo, você percebe isso. Isso é uma coisa ocidental, faz parte da nossa cultura colocar na boca certinho. Pra eles isso não tem muita relevância, mas aqui no Brasil a gente faz com muita precisão. Então, quando você vai dublar um anime, você tem que ignorar completamente o áudio original. Ele é só um guia, você vai direto na imagem. Tanto é que tem coisas que você tem que acrescentar no texto pra poder caber o tanto de boca que tem no personagem, né? Então, assim, a dublagem é totalmente imagem e é realmente mais complicado um desenho animado onde não tem a boca certinho, né, de guia pra você seguir.
Ah, vamos fazer vamos pra um quadro aqui de trava-línguas, porque...
Trava-línguas.
O dublador, ele tem que ter toda uma... Como é que chama?
Uma dicção, né?
Uma dicção, uma coisa ali pra falar. Vamos ver como é que tá a sua dicção aí, ó.
Nossa senhora, você posta a prova.
Vamos escolher um trava-língua aqui.
Me lasquei.
Escolher um trava-língua clichê. Esse é clichê,
trava-língua
mas
clichê.
Ele é difícil.
Vamos lá. Nossa senhora, eu com trava-língua. Jesus, vai travar a língua.
C- Cara, eu perdi, cadê aquele? Achei que tinha que ir o padre.
Peito do pé do...
Esse!
Pedro...
Eu ia falar totalmente ele. É o peito do pé. O peito do pé do padre.
O peito do pé do Pedro é preto?
O peito do pé do padre Pedro é preto.
Nossa, ainda colocou um padre pra sacanear mais.
Não tinha, no que você sabia, o padre?
É, era só o peito do
não,
pé do Pedro.
Tinha
não, não tinha nada de padre.
O peito do pé do padre Pedro é preto.
O peito do pé do padre Pedro é preto.
Não, você percebeu. Vamos ver.
O peito do pé do padre Pedro é...
O peito
Peraí,
do...
ó. Mais uma chance.
Vai.
O peito do pé do padre Pedro é preto.
O peito do pé do padre Pedro é preto. No último, no último pré deu uma...
É.
Mas eu tenho um probleminha desse pré. Às vezes eu
pré.
Não sei,
ah,
não.
Eu também vou.
Deixa eu ver um outro aqui.
Vamos lá.
É que tá tudo fácil aqui, sabe?
Tudo fácil. Você quer me dificultar a vida, né?
Eu quero dificultar a sua vida, com certeza. Quero ver como é que tá a sua dicção de um dublador.
Ô, lasqueira. Detalhe importante, o dublador precisa de uma fono, sempre, mesmo com a dicção, é importante uma fonoaudióloga.
Não sabia disso, interessante.
Sim, ajuda, né, a melhorar sotaque, questão de regionalidade, coisas do tipo.
Esse aqui, ó, fala, ó, presta atenção, fala arara loura, arara loura, fala... Falará. Nossa, esse
aqui
é difícil.
Esse
que eu vou mandar.
Falará. Falará loura, lá, arara loura fala. É isso?
Falará.
Falará. Falará arara loura.
Fala arara loura. Alara loura. Perdi tudo.
Nossa.
Oh, não, vou falar devagar para o pessoal entender. Fala arara loura. Arara loura falará.
Nossa senhora, vamos lá. Fala lá. Calma. Falarara loura. Larara loura falará.
Falarara loura. Arara loura farará. Enfim.
Farará.
Estão os péssimos.
Essa é boa, hein?
Vamos perder umas estalecas aí.
Lascando um dublador em 3, 2, 1.
Por essas travas indo péssimo. Que isso. Mas vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. E vamos falar sobre dublagem brasileira. Eu queria chegar nessa parte... Pois
dublagem
eu sou
brasileira.
Uma grande admiradora da dublagem brasileira, né? E é porque a dublagem brasileira, ela é a única que faz referência às coisas do país, né? Ela é única, engraçada, e nós temos diversas pérolas aí, né? Da dublagem brasileira, de muitas animações aí, que viram memes, né? E aí eu te pergunto o seguinte, você acha que hoje o Brasil tem uma das melhores dublagens do mundo?
Eu acredito que sim. Por quê? Porque não somos nós aqui dubladores que nos auto-intitulamos os melhores, né? Não foi o Brasil. Isso é uma coisa que vem de fora, né? A Paramount, a própria Disney, grandes distribuidoras de cinema e TV que falam que a dublagem brasileira ela é a mais versátil. Por quê? Porque a nossa língua ela é muito rica em sinônimos, então a gente consegue falar... uma frase de N maneiras diferentes e que significam a mesma coisa. Isso, para a dublagem, ela é muito boa, porque eu consigo falar, se uma frase não se encaixa na labial, eu tenho recurso para poder diminuir ela e poder encaixar mais perfeitamente. Enquanto outras línguas, por exemplo, não tem muitos recursos, não tem muitos significados de formas diferentes. Então, por exemplo, no inglês tem algumas palavras que o específico você só consegue falar daquela maneira, né? Não tem tantas abordagens diferentes. Então, a nossa vantagem na língua portuguesa é essa. Eu consigo falar várias palavras diferentes com o mesmo significado e com diferentes entonações e diferentes tamanhos. Então, isso se encaixa muito bem nas labiais.
E gírias, né? Também, então.
Sim, exatamente.
Ficam ótimos aí nas dublagens brasileiras. Mas vamos lá, Fredinho. Fala pra gente sobre a preparação pra dublar o filme. Tipo assim, quanto tempo antes você fica sabendo? E como é que é feito essa preparação da voz? Você já citou aí, né, do fono. E também, se são feitos testes para ver qual dublador se encaixa em cada papel. Como é que é? Fala pra gente.
Então, o dublador, na verdade, ele não sabe o que ele vai gravar até chegar no estúdio. Ele chega na mesma hora, no mesmo dia e fala, você vai fazer filme tal. Ah, hoje você vai fazer desenho tal. A não ser que seja uma série, alguma coisa que ele já esteja fazendo. Então, a gente já especula que possa ser isso. Mas quando é um filme, alguma coisa assim que você faz e acabou, você não sabe. Você chega no estúdio, o diretor te conta um pouco sobre o filme, sobre o seu personagem, né? E através disso você consegue, com uma certa bagagem do ator, porque, tipo assim, essa preparação que o ator leva, o ator para fazer o papel, o dublador ele não precisa disso, por quê? Porque aquele ator ele já fez. Ele já preparou isso. Aquele ator ele já teve a partitura dele, já tentou, já buscou o personagem, já se enriqueceu com aquilo e já buscou. Então já está pronto, aquele produto está pronto. O dublador não vai transformar aquilo, pegar e mudar o que ele fez, né? Então, o dublador, o que ele tem que fazer? Ele tem que ter a noção do que aquele ator fez e tentar ressignificar aquela informação, transmitir aquilo para a cultura dele, para a cultura local do país que vai fazer a dublagem. Então, precisa ter um repertório, precisa ter uma bagagem, precisa ter uma técnica bacana de voz, né? Coisas específicas que ajudam o dublador a carregar esse sentimento através da voz. Mas realmente preparar como o ator preparou não tem essa necessidade, porque o que ele fez já está lá. E sobre aquela outra questão, qual foi a outra pergunta?
São feitos testes para ver qual dublador se encaixa em cada papel.
Então, são feitos testes, sim, dependendo do filme que chega, né? O próprio cliente pede testes. Então, sei lá, a Marvel vai dublar um filme, vai fazer um filme, e ela quer dublar esse filme. Esse filme ele vai passar por testes. O cliente quer ouvir as vozes e escolher, de acordo com ele, né? Por ser o cliente, ele que manda no produto que ele quer. Então, ele vai. No estúdio, o diretor ele vai disponibilizar 3 ou 4 vozes diferentes para cada personagem e o cliente vai escolher, né? Agora, existem já aqueles personagens fixos, tipo Adam Sandler, que é o Alexandre Moreno, né? Então, assim, o pessoal já conhece a voz dele, já pede ele. Isso pode acontecer também do cliente chegar e falar: não, eu quero Márcio Simões dublando esse cara. Não, eu quero Marco Ribeiro dublando esse cara. Eu quero Hélio Ribeiro fazendo esse cara. Então, já chega com uma certa especificidade, justamente porque o cara já é renomado na área.
Então tem casos e casos, né?
Casos e casos.
Essa questão. Agora fala pra gente a gente falou da preparação pra dublar. Agora, o processo na hora de dublar.
Então, o processo na hora de dublar é o seguinte: o dublador chega na cabine, né, no estúdio. O diretor, ele conta um pouco do personagem, né? Sobre a trajetória dele no filme e tal. E o dublador, hoje em dia, tem as escalas, né? As escalas é o horário em que você vai fazer. Antigamente, dublava-se todos juntos na bancada. Então, se tinham 5 personagens, eram 5 dubladores na bancada. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tem as escalas, cada um tem o seu tempo. Chega lá, dubla toda a sua extensão do filme, né? Toda a sua parte, toda a sua temática. Pega o personagem do começo, meio e final. E ele só vê as partes dele, né? Que ele vai fazer. E aí depois entra o próximo dublador e dubla as partes dele e assim vai compondo a trilha sonora, né? E vai compondo todo o filme, a parte de áudio do filme. Uhum. O dublador, ele chega no estúdio, ele assiste a cena uma vez, a primeira vez é pra ele entender o que o ator fez, pra ele entender e tal, vai acompanhando o texto pra saber o que tá escrito e tal. Na segunda vez, ele assiste uma segunda vez pra ensaiar, né? Então ele vai lá, ensaia mais uma vez, vê a cena, corta o texto todo, rabisca o texto, onde dá pra abreviar, isso aqui ficou muito grande, isso aqui vai ter um espaço aqui, uma respiração. Então, ele corta todo o texto. E aí, uma terceira vez é pra valer. Aí ele grava, né, com todos esses cortes, com todas essas observações do texto. Se ele errar, volta naquela parte específica, hoje em dia com a tecnologia, né, antigamente era difícil porque era de rolo, mas hoje em dia com a tecnologia de programa e tal, você volta no lugar onde você errou e você faz aquele
texto. Fiquei imaginando quanto tempo deve durar, assim. Quando você entra pra gravar, você vai gravar alguma coisa, você fica mais ou menos quanto tempo, assim, dentro?
Então, varia. Depende do tamanho do personagem, do tanto de coisa que você tem, né? A gente tem os loops, os chamados loops lá, ou anéis, como é falado em São Paulo, que são pequenos trechos de texto de 20 segundos. O texto é todo dividido em 30 segundos. De falas para poder depois fazer a contabilidade, né? Sobre o quanto cada valor e tal, coisas do tipo. Então, dependendo de quantos loops o dublador tiver, ele fica em média de meia hora até 4 horas no estúdio, né? Algo assim, em torno assim, dependendo assim.
Fredinho, então agora responde pra gente, se tiver algum ouvinte que tiver alguma dessas dúvidas, como se tornar um dublador? E quais as principais características de um dublador?
Então, Para se tornar um dublador, você primeiro tem que fazer um bom curso de teatro, você tem que se formar como ator. Porque a profissão, a gente fala dublador, mas a profissão dublador realmente, assim, não é muito usual, ela não existe, teoricamente. Na verdade, é o ator em dublagem. O ator em dublagem é uma extensão, né? A dublagem é uma extensão do trabalho de ator. Então, se os atores fazem filmes, nada mais justo do que atores para dublarem.
Né? Para ser dublador tem que ter o DRT.
DRT profissional de ator, profissional. Né? Então... Você tem que se profissionalizar na área, sim. E depois, né, após você fazer um bom curso, né, conseguir o seu DRT de ator, sua carteirinha profissional, você tem que procurar um bom curso de dublagem. Com
tem que ter a voz boa? Bons profissionais. Tabu aí da dublagem.
Então, esse mito de, eu tenho a voz feia, eu não posso ser dublador, isso não existe, tá? Porque no mercado de dublagem tem personagem para todo tipo de voz. Não tem essa coisa de voz feia, você vai ser escalado, existe... A gente precisa de todos os perfis de vozes, entendeu? E às vezes você acha que tem uma voz feia e na verdade não é. Então, assim, vai muito da opinião da pessoa. Mas, por exemplo, grandes dubladores não gostavam de suas vozes. Lembra daquele que fez Timão e Pumba? Acho que era o Pumba, né? O grandão. Mauro Ramos, aquele Timão, que tem aquela vozona. Ele não gostava da voz dele. E a voz do cara é sensacional.
Aquela voz perfeita.
Então, assim, é um mito total.
Uma das nossas pérolas da dublagem brasileira, inclusive.
Não tem que ter voz bonita pra dublar, não.
Tá vendo? É isso. E pra finalizar agora o podcast, a gente vai pra um quadro nosso de atuação. E trouxemos um desafio pra você.
Oh, meu pai.
A nossa produção te mandou aí, né? Um diálogo. E o desafio é o seguinte. Porque como a gente já viu aqui no início, né? O Freddy imita muito bem o Salsicha e o Scooby-Doo. Então, estamos aí com a proposta de um diálogo, de você trazer o Salsicha e o Scooby para um diálogo de novela mexicana.
Minha Nossa Senhora!
E eu vou estar com você, né, claro, mas você também, você tem que ver aqui que vai ter parte que você vai fazer o Salsicha e o Scooby.
Tá, joia, não, isso é tranquilo. Mas, nossa, vocês querem mesmo é lascar o dublador, né?
Não, acho que vai ficar super legal.
Vamos lá, vamos ver o que podemos fazer sobre isso. Vamos lá.
Vamos lá então, hein? Tudo certo? Tô contigo.
Tudo certo, tá abrindo só agora aqui, ó. Abri.
Bem no estilo de mexicano, né? Então...
Astolfo Roberto.
Vamos lá.
E vai.
Estou grávida e talvez eu nunca saiba quem é o pai.
O que que você disse, minha filha?
Salsicha! Eu juro que você ouviu mal!
Não juro em vão, não, menina. Ouvi perfeitamente o que você disse. Minha mulher estava me enganando com outro homem e quem sabe por quanto tempo. Me diz com quem você me traiu. Me diz, quem é o pai do seu filho?
Salsicha, esse filho é seu. É seu, meu amor. Entenda!
Não cai nessa cilada, não, Salsicha!
Não volte a me chamar de amor! Esse seu amante deve ser o pai do seu filho, porque somente assim eu entenderia por que está grávida depois de tanto tempo que estávamos esperando!
Não! Não, Salsicha, não! Eu não tenho amante, acredita em mim!
Eu te jurei que cuidaria de você e te protegeria, minha filha. Que te daria teta, comida e te amaria, mas você rompeu com o nosso juramento.
Eita, que saída impactante. Muito bom, Fred.
Muito
eu queria
legal.
Te agradecer por você ter me dado a oportunidade de participar aqui de uma cena com o Salsicha e com o Scooby-Doo.
Importante,
foi
né?
Foi um privilégio muito grande pra mim, queria te agradecer por isso.
E ainda misturar com novela mexicana.
Não, com certeza, perfeitamente.
Maravilhoso.
Perfeito, quer dizer. Então tá. Então, pessoal, chegamos ao fim do episódio de hoje, infelizmente. Aquele episódio de... Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer o Freddy aí, né, por ter participado aqui com a gente. Sigam ele nas redes sociais, que é...
O Instagram é Gustavo Freddy. O meu canal do YouTube é o Fredub. É só colocar lá.
Fredub,
que você vai
gente,
achar facilmente.
Fredub posta Fredub. Vídeos muito legais lá no canal dele, então segue ele lá.
Tem
me siga na
legal.
Minha rede social, @reilau. E é isso. Obrigado E até o próximo episódio.
Eu agradeço o convite, Laurinha.
É isso.
Valeu.